Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste quarto domingo do Advento. O Natal está aí às portas e o Evangelho deste domingo é o Evangelho da Anunciação. Aquele Evangelho, lá de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, em que o anjo Gabriel é enviado até a Virgem Maria e a saúda: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele anuncia o projeto de Deus de que Maria seja a mãe do Salvador. Nossa Senhora pergunta como isso vai acontecer, porque, claro, ela tinha um voto de virgindade, ela e São José. E então o anjo explica o mistério de Deus escondido desde todos os séculos, que ela não será somente mãe do Messias, mais do que isso, ela será mãe do próprio Filho de Deus. E, pelo poder do Espírito Santo, num milagre, num mistério extraordinário, ela irá gerar aqui na terra aquele filho que Deus gera na eternidade. Então, esse é o Evangelho desse domingo e nós precisamos refletir a respeito de tudo isso, porque estamos aí às portas do Natal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa notar, né, antes de comentar propriamente o Evangelho, a gente se localizar no tempo, né? O Natal vai acontecer. A gente celebra o Natal no dia 25 de dezembro. 9 meses antes, nós estamos no dia 25 de março, e é quando a Igreja celebra de fato este Evangelho aqui que nós estamos meditando. Ou seja, no fundo, no fundo, a Igreja está nos transportando para os acontecimentos de 9 meses antes. Quando foi que realmente o Verbo se fez carne? Ou seja, quando foi que o Filho de Deus, eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, assumiu a nossa humanidade? E como é que isso aconteceu? Através da Virgem Maria. Bom, vamos aqui então, para bem celebrarmos o Natal, que está às portas, concentrar nossa atenção na Virgem Maria. Por quê? Por que a Virgem Maria? Porque acontece o seguinte: foi o próprio Deus quem preparou o Natal, a vinda de Jesus, preparando a Virgem Maria. Na primeira leitura, nós temos lá o rei Davi incomodado porque a Arca da Aliança não tem uma casa, né, onde Deus possa habitar. Pois bem, assim como no Antigo Testamento havia uma Arca da Aliança onde estava a presença de Deus, no Novo Testamento nós temos Maria, que é a Arca da Aliança, onde Deus mesmo vem para morar. Então, se Deus, no Antigo Testamento, com aquilo que era somente uma figura, aquilo que era somente uma imagem, se Deus fez um lugar para ele morar, preparando meticulosamente, dando para Moisés como que ele deveria construir o tabernáculo, depois dando as orientações para Salomão, como que ele deveria construir o templo, etc, etc. Se Deus cuidou com tanto esmero do seu templo, da sua Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, com que mais cuidado e carinho Deus não preparou a Arca verdadeira, aquela que não é somente uma figura, mas aquela que verdadeiramente carregou o Filho de Deus encarnado no seu ventre e, claro, no seu coração. Então, vamos olhar para a Virgem Maria. Então, a primeira coisa que nos salta aos olhos, com relação a esse evangelho é o fato de que ele é uma espécie de reinício. É o início, outra vez, da criação da humanidade, é uma recriação. Se a gente for olhar lá no início, no livro do Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou num jardim. A tradição coloca, principalmente a tradição medieval, coloca a cena do anúncio do anjo Gabriel à Nossa Senhora num jardim. Nossa Senhora recebe o título de Hortus Conclusus. Nossa Senhora é o jardim fechado. Nossa Senhora é esse novo jardim, este paraíso, digamos assim, o jardim de Adão e Eva, em que agora Deus envia o seu anjo. Então, como no jardim de outrora Eva recebeu a visita de um anjo, Satanás, a antiga serpente, agora a Virgem Maria, Nossa Senhora, a nova Eva, recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel. E aqui nós vemos a grande diferença entre Eva e Maria, né? A grande diferença está no fato de que Eva, distraída, esquecida de Deus, se deixou levar pela conversa da serpente, ou seja, pela tentação de Satanás. Vamos nos colocar lá um pouco na situação de Eva, milhares e milhares de anos atrás, quando os nossos primeiros pais foram criados imaculados, sem o pecado original. Veja só, Deus enviava a sua graça para Adão e Eva. O próprio livro do Gênesis nos diz que Deus desceu na brisa da tarde para passear com Adão e Eva como amigo. Ora, Adão e Eva viviam nesse mundo aqui, mas tinham a graça de Deus e tinham a possibilidade de ter essa amizade, essa intimidade com Deus. Agora, como é possível? Pensa bem. Como é possível que Eva tenha se deixado levar da forma como que ela se deixou levar pela serpente? Bom, só tem uma explicação. A explicação é que Eva, de alguma forma, embora estivesse no paraíso, embora estivesse recebendo a graça de Deus, embora Deus quisesse passear com ela como amigo, Eva estava dissipada. Eva estava distraída de Deus. Eva estava, de alguma forma, esquecida de Deus. Alguma coisa aconteceu antes do pecado. Veja, eu não estou aqui falando ainda do pecado, mas antes do pecado, de alguma forma, a serpente fez com que Eva voltasse o seu olhar para as coisas criadas e se esquecesse de Deus verdadeiro. Nesse esquecimento de Deus, o coração de Eva, que deveria estar aquecido pela amizade com Deus, pelo convívio com Deus, cheio de devoção, o coração de Eva esfriou. O coração de Eva perdeu aquela chama, perdeu aquele fervor, perdeu aquela devoção que ela deveria ter. Veja, o diabo, ele nos tenta. Mas acontece o seguinte, gente. As tentações do diabo, elas nunca são, isso é um dogma de fé, as tentações do diabo nunca são maiores do que as nossas forças. Se você chega e diz assim, pensa bem, olha a lógica da coisa. Se a tentação nunca é maior do que a força que nós temos, Então só tem um jeito do diabo vencer a tentação. É quando nós mesmos nos enfraquecemos. E aqui está a primeira desgraça de Eva. Foi a própria Eva quem, digamos assim, se fez fraca, se fez vulnerável. Ela se deixou atingir por Satanás. E é sempre assim. No pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, no pecado somos nós quem abrimos o flanco, somos nós quem baixamos o escudo, somos nós quem abrimos a brecha, somos nós quem fazemos em nós mesmos uma ferida para que, digamos assim, os demônios, que são como que bactérias, entrem no nosso organismo e façam a festa. E a forma como a gente deixa os demônios entrarem para nos tentarem com força, geralmente é a tibieza, a falta de devoção. Eva, chamada por Deus para ser amiga, para estar lá pronta, devoção é isso, essa prontidão para amar e servir a Deus e cultuar a Deus, está lá distraída no paraíso, esquecida de Deus, voltada para as criaturas, com aquela curiosidade dissipada e dispersa. E então vem as consequências. Satanás vem e a palavra de Satanás, a mentira de Satanás, toma conta. Vejam, meus queridos, é importante a gente notar isto. O demônio, ele tem poder de tentar, mas ele não é tão poderoso assim. Somos nós quem damos poder a ele. E então Eva, miseravelmente, ao invés de ouvir a palavra de Deus, ouve a palavra da serpente. A segunda leitura da liturgia desse domingo nos fala da obediência fidei, ou seja, a obediência da fé. Foi exatamente o que faltou para Eva. Eva, não querendo ouvir Deus com fé, preferiu ouvir as mentiras da serpente. Por quê? Porque o seu coração já estava disperso, já estava dissipado. Em contraposição, nós temos no Evangelho de hoje a Virgem Maria. E ela para nós um modelo, porque nós estamos aí às portas do Natal e nós precisamos nos preparar como a Virgem Maria. Nós precisamos entender a Virgem Maria, o coração santíssimo de Nossa Senhora, era um coração cheio de devoção. Quando a gente vê essas pinturas do Imaculado Coração de Maria, o coração de Maria sempre tem uma chama, uma brasa, aquela caridade, aquele fervor, aquela chama ardente, mas que no dia a dia a gente experimenta mesmo nesse sentido de devoção. Nossa Senhora, nos conta a tradição, estava ali, em casa, no jardim da sua casa, rezando. E é claro, quando a gente reza, qual é a coisa que você espera? É que Deus fale. Sim, se a oração é isso, se a oração é um diálogo, então a primeira coisa que Deus vai fazer é nos falar. Deus quer nos falar ao coração. Esta prontidão de ouvir a palavra de Deus. Essa prontidão de quem está verdadeiramente voltado para que Deus fale. Fala, Senhor, teu servo escuta. Esta realidade de estar, ser um coração voltado para ouvir a palavra de Deus, né? A palavra obediência quer dizer Exatamente isso. Ob, audiência. Audire quer dizer ouvir. Né? Obediência está ligada à palavra ouvir. Em latim, obediência, obaudiência. Mas também em grego. Ipakoé, akuo, quer dizer ouvir. Obediência é ouvir, ouvir intensamente. Ouvir não somente com os ouvidos, ouvir com a vida. Ouvir com o coração. Quem ouve com o coração obedece. Se você vai rezar, você precisa ter essa atitude. E é essa atitude que nós precisamos aqui ter no Natal, para que a palavra de Deus se faça carne e habite entre nós. Nós precisamos imitar a Virgem Santíssima e estar dispostos a ouvir Deus que nos quer falar. Veja, eu quero ser bem concreto para a sua vida. Se você está aí, estamos às portas do Natal. Quanta gente, eu tenho ouvido confissões, atendido as pessoas. Quanta gente neste ano de 2020, por causa dessa loucura de pandemia, etc., e crises econômicas, crises familiares, etc., etc., quantas pessoas estão vivendo uma profunda tibieza? Vivendo um momento de, assim, aquele coração devoto que existia antes, agora parece que um coração anestesiado. Parece que um coração que ficou insensível, né? Quanta gente tem falado, testemunhado e dito: padre, eu estou com dificuldade de rezar, eu não consigo mais me concentrar na oração. E aí as coisas vão caindo, né? A pessoa que antes ia à missa diária, agora vai à missa somente dominical, a pessoa que rezava o texto todos os dias, agora não está mais rezando, a pessoa que antes tinha tantas devoções começa a cair e depois começa a cair de fato, inclusive nas tentações. Quanta coisa aconteceu nesse ano de 2020 e quantas pessoas estão exatamente assim, na mesma situação de Eva. Almas tíbias. Tíbio quer dizer morno. Essa alma morna, não está aquela chama viva do coração de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria. Mas está, digamos assim, um coração onde tem ali cinzas. Se você abanar essas cinzas, quem sabe você consegue descobrir que ali embaixo ainda tem brasas, mas está tudo meio escondido, meio insensível. E por que é que terminou assim? Porque nós estamos com preguiça de ouvir a palavra de Deus. Deixa eu explicar para você. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã. Acontece o seguinte: ouvir a palavra de Deus não é um negócio inócuo, um negócio assim que vai deixar você em paz, tranquilo. Não, né? Muitas vezes as pessoas têm ideias assim, meio, desculpo a palavra irreverente, a pessoa tem ideias meio misticoides, né? De que, eu vou rezar, vou ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar comigo. Então é como se Deus viesse para fazer cosquinhas em mim, ou seja, uma coisa agradável, vai ser bom ouvir a palavra de Deus. Não, nada disso, meu irmão. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela vem mudar sua vida. Ela vem para penetrar a medula dos seus ossos. Ela vem para mudar sua vida pelo avesso. Vejam a Nossa Senhora. Nossa Senhora, cheia de graça, com toda a devoção, com toda a sabedoria que ela tinha, ela é a própria sede da sabedoria. Nossa Senhora, diante da palavra do anjo que diz que ela iria conceber e dar à luz a um filho, ela vê naquela palavra algo que está transtornando a sua vida e colocando a sua vida pelo avesso. Por quê? Porque ela tinha um voto de virgindade. Como é que isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Ela não está resistindo. Ela não está dizendo não ao anjo. Ela só está perplexa daquilo, diante daquele, daquela notícia. Nossa Senhora, como todos nós, é um ser racional. Ela quer obedecer, mas ela procura luzes para obedecer. Isto é a oração. A oração é isso. A oração é quem se põe diante de Deus, disposto a que a palavra de Deus mude a minha mentalidade, mude o que eu estou pensando e, portanto, mude a minha vida. O primeiro passo que nós precisamos dar para aumentar a nossa devoção, para que a chama do nosso coração volte a arder, para que nós não sejamos almas tíbias, mornas, como Eva, e que nós precisamos estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. Eva se dispôs a ouvir a serpente, mas Maria ouviu o anjo. Meu irmão, minha irmã, mas como você vai ouvir fazendo tanto barulho? Como você vai ouvir tão dissipado e disperso se você não se recolhe? Então é necessário que você faça atos, faça pequenos atos de violência com você mesmo e humildemente volte à devoção. Volte a ter aquela alma de criança confiante e obediente. O reino dos céus é para aqueles que são como crianças. E a Virgem Maria, no Evangelho de hoje, nos mostra claramente a sua alma de criança, o seu coração de criança, totalmente dócil, totalmente disponível. Enquanto Eva é aquele coração arrogante. Como pequena criança, vá, se volte nesse domingo para a Virgem Maria, diga: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu não sei ouvir a palavra de Deus, eu tenho medo do que Deus vai me dizer, eu tenho medo do que Deus vai me pedir, como Eva, eu me escondo atrás do arbusto e me escondo de Deus. Se jogue nos braços de Nossa Senhora. Peça a ela, com seu coração ardente de amor, se jogue no coração imaculado de Maria e, como pequena criança confiante, diz: Minha mãe, Jesus vai vir no Natal. Eis que estou à porta e bato. Jesus está chegando e eu não estou pronto. Jesus está chegando e eu estou aqui morno. Jesus está chegando e eu estou aqui sem entusiasmo, fugindo, disperso, mais preocupado em fazer as compras de Natal do que em preparar no meu coração a manjedoura para receber Jesus. Minha mãe, eu me refugio em vós. Olhai para o meu coração frio. Eu vos entrego o meu coração frio, dai-me, Senhor, o vosso coração ardente. Olhai para minha alma desobediente. Eu vos entrego a minha alma desobediente, dai-me, Senhora, uma alma obediente como a vossa. Uma alma humilde, da serva, da escrava do Senhor, obediente. Recebei, Senhora, meu coração soberbo e dai-me a graça de, como vós, ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. E faça seu exame de consciência, porque você sabe, no fundo você sabe. No fundo você sabe o que Deus está querendo de você. A mudança é aquilo lá que você não quer mudar. É aquela desobediência interior que você tem, Não, Deus já falou tantas vezes, Deus já tentou de tantas maneiras que você mudasse de vida. E você, porque se fechou à palavra de Deus, foi ficando morno, foi ficando tíbio, desanimado. Meu irmão, minha irmã, é Natal. O Senhor está à porta. É Ele que vem. Mas será que Ele vai encontrar no seu coração um lugar? Ou seu coração vai ser como daqueles habitantes de Belém, onde o evangelista diz tristemente, não havia lugar para eles. Para que haja lugar no seu coração para o Senhor que vem, é necessário que você esteja disposto a retomar a vida de oração, e uma vida de oração onde Deus fala e fala o que você não quer ouvir. Tenha coragem. Segura na mão de Nossa Senhora e vamos lá, vamos com ela rezar. Minha mãe santa, eu quero ouvir a palavra de Deus. Me ajuda. Dai-me, Senhor, um coração semelhante ao da Virgem Maria, humilde, obediente, um coração de quem é vosso servo, vossa serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que isso seja verdade, que você, dizendo sim à palavra de Deus, encontre o Cristo que, mais uma vez, vem nascer no seu coração e habitar entre nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.